O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo, e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, a igreja celebra hoje o batismo do Senhor Jesus Cristo. Foi o começo do ministério, da missão de Jesus aos olhos dos homens. Foi o começo do caminho que o Senhor Jesus trilhou para nos buscar. Esse caminho começou às margens do Rio Jordão e levou Jesus até o alto do Calvário. Durante todo esse tempo, por todo esse caminho, Jesus estava vindo ao encontro da gente. Jesus estava vindo buscar a gente. Jesus estava vindo fazer uma aliança com a gente. Daqui a pouquinho, como a gente escuta em todas as missas, a gente vai ouvir mais uma vez o sacerdote repetindo as palavras do Senhor Jesus na sua última ceia: tomai, esse é o cálice do meu sangue, o sangue de uma nova e eterna aliança. Irmãos, Jesus veio para isso. Um rei veio fazer aliança com indigentes. Mas como acontece em toda aliança, aconteceu nessa aliança. Exemplo de uma aliança que você vai entender bem: seu casamento. Seu casamento é uma aliança. Desde o dia do seu casamento, o que era seu se tornou também da sua esposa ou do seu marido. O que era do seu marido ou da sua esposa se tornou seu. São duas pessoas, mas que começaram a viver uma vida juntos. Começaram a sonhar as mesmas coisas. Começaram a compartilhar as mesmas dores, as mesmas lutas, as mesmas vitórias. Quantas vezes a gente escuta um casal, depois de 5 anos de casamento, agradecendo ao Senhor, dizendo: é, padre, isso foi difícil, a gente ficava preocupado, mal dava para levar as coisas, mas aqui era o ele que estava preocupado, e a gente foi lutando, e a gente foi trabalhando, e a gente foi enfrentando as dificuldades, e hoje a gente está aqui, A gente construiu uma vida, uma família, juntos. Isso é uma aliança. A Bíblia diz que Jesus veio dar a vida dele, derramar o seu sangue, para que nós tenhamos uma aliança com Deus, através dele. Tudo o que era nosso, ele abraçou nessa aliança. Tudo o que era dele, agora é seu. Agora é da gente. Desde aquele dia em que Jesus desceu até as margens do Rio Jordão, ele começou um caminho que depois o levou até o Calvário. E todo mundo que faz um caminho está esperando chegar a algum lugar. Jesus, para onde vai te levar esse caminho? O que que você quer encontrar ao final desse caminho? Jesus diria para a gente: ao final desse caminho, eu quero você. Eu quero ter você. Eu quero tomar sobre mim o seu pecado, as suas dores, as suas enfermidades, a sua vergonha, a sua morte. E eu quero dar para você tudo que é meu. O meu Pai vai ser seu Pai. O meu Espírito vai habitar em você. A minha vida vai ser sua para sempre. Isso é uma aliança. A aliança que ele completou no Calvário, derramando seu sangue, ele começou a caminhar em direção a ela, entrando na fila dos pecadores, junto ao Rio Jordão. Eu tenho certeza que mesmo quem não, ainda não lê muito a Bíblia, sabe que antes de Jesus começar o seu ministério, começar a sua obra de anunciar o Evangelho da Paz, como a gente ouviu na segunda leitura de hoje, São Pedro, no dia de Pentecostes, pregou dizendo: ele, Jesus, veio nos dar a boa nova da paz, o Evangelho da Paz. Ele veio falar palavras de paz ao nosso coração. Antes de Jesus nos trazer de volta à paz, ele foi preparado, ele foi anunciado por João Batista. João Batista vivia em lugares desertos, junto ao Rio Jordão, que cruza um deserto. E nesses lugares, ele chamava as pessoas ao arrependimento. E muita gente que tinha vivido uma vida muito torta, muito longe de Deus, ouvia a voz de João Batista e era estraçalhada por ele. Eu não sei se você já ouviu alguém falando uma palavra de Deus que arrebentou o seu coração, que fez você reconhecer: eu preciso mudar, eu errei, eu pequei, eu andei longe do Senhor, eu preciso voltar. Mas quando João Batista falava, mesmo o coração que tinha se tornado mais duro que uma pedra era quebrado, arrebentado pela voz dele. E então pessoas que tinham errado muito iam até João, e João mergulhava essas pessoas nas águas do Rio Jordão como um sinal do arrependimento delas. Um arrependimento que esperava por ser lavado, curado por Deus. Irmãos, não precisa ter muita imaginação para conseguir visualizar o Rio Jordão. Não imagine que é um Amazonas, viu? É um trocinho assim. Imaginar o Rio Jordão e João Batista mergulhado nele, até aqui é onde dá para mergulhar até hoje. E aquela fila de gente muda, ouvindo a voz de João, espatifando o coração deles, fazendo eles reconhecerem que tinham errado, que tinham pecado. E um a um, eles vão entrando naquelas águas, e João os mergulha nas águas. E eles saem buscando, suplicando a Deus, lava o meu coração, me perdoa. Um dia, João está no Rio Jordão e ele olha para aquela fila, e no meio da fila, ele vê Jesus. No meio da fila dos pecadores, ele vê o Cordeiro de Deus. No meio da fila dos pecadores, ele vê o Imaculado Filho de Deus, que nunca pecou. E João, outro evangelista, diz que quando Jesus se aproximou dele, João não queria batizá-lo, não. Eu não vou te batizar, não. E Jesus, batiza, João. Não, não batizo, não. Batiza, rapaz. Não, olha, ficou aquele negócio. Até que Jesus convenceu João e ele o batizou. Mas eu fico imaginando o constrangimento do coração de João. Batizar aquele que ele próprio dizia, ele não tinha coragem de desamarrar a correia das suas sandálias. Mas eu fico mais impressionado, imaginando Jesus naquela fila de pecadores, mudo. Irmãos, Jesus entrou na fila dos pecadores ali no Jordão e nunca mais saiu dela. Até aqui, ó. Você lembra que Jesus morreu pregado numa cruz entre dois ladrões? Você lembra que as pessoas que ouviam Jesus e viam pessoas pecadoras tocando nele, buscando a ele, pensavam no coração delas: homens sábios, doutores da lei, se esse Jesus soubesse quem é que está tocando nele, ele não deixava. Quanta gente pensou que Jesus era apenas mais um pecador, quando na verdade ele veio para tomar o nosso pecado, para carregar a vergonha do nosso pecado, para pagar o preço do nosso pecado e abrir um caminho no meio dele para nos levar adiante. Jesus entrou na fila dos pecadores no Jordão e não saiu dela até o Calvário. Irmãos, talvez na frente de Jesus houvesse um soldado romano que tinha derramado muito sangue e que de tanto ouvir João Batista queria agora mudar. Talvez atrás de Jesus naquela fila houvesse uma mulher que era prostituta e que precisava agora recomeçar a vida. Quem sabe um pouquinho mais na frente estava aquele cobrador de impostos, ladrão, que todo mundo conhecia, de quem todo mundo falava. E naquela fila de pecadores, Jesus mudo, como Isaías disse, que foi até o fim. Ele não se fez ouvir gritar. Ele foi como o cordeiro mudo ao matadouro, até o alto da cruz. Tão diferente da gente. Como a gente precisava aprender com Jesus a caminhar diferente nessa fila de pecadores da qual a gente faz parte. A gente caminha na fila dos pecadores dia a dia buscando a misericórdia do Pai. Mas enquanto a gente está nessa fila, a gente quer acreditar. E a gente talvez quer fazer com que outros acreditem que a gente é diferente. E aí a gente levanta a voz. E aí a gente se esconde atrás do pecado do outro. Olha, vou contar para você uma coisa, não diga para mais ninguém. Mas se tem um esconderijo bom para a gente esconder os pecados da gente, é atrás do pecado dos outros. Você começa a falar do erro do outro. Você começa a apontar como o outro... Nossa, como é que ele faz isso? Pronto, é um bom esconderijo. E a gente se esconde muito atrás do pecado do outro. A gente chama atenção para os erros de quem está perto da gente, tentando esconder os nossos. Como a gente precisava aprender a andar na fila dos pecadores como Jesus. Mudo. Sem se justificar. Sem acreditar. E querer que os outros acreditem que o nosso pecado não é tão ruim quanto o dos outros. O pecado dos outros é pecado. O nosso a gente arranja outro nome. Como a gente precisava aprender a caminhar nessa fila de pecadores, sabendo que não são as nossas razões que nos justificam, mas é reconhecer que nós pecamos e erramos e contar com o perdão do Pai. Só isso. Jesus andou na fila dos pecadores e todos aqueles que olhavam para Ele pensavam
quando Ele era o
Cordeiro
de Deus
que tira o pecado do mundo. Você já foi mal julgado por alguém? Você já foi injustiçado? Os piores e mais injustos do que ele. Não tem dor que atormente
o nosso coração, e ele não tem a conhecer. E ele abraçou
tudo para tirar o veneno de todas essas dores, para que a gente não morra por dentro por causa delas, para que a gente aprenda a aceitá-las em silêncio. Irmãos queridos, Jesus entrou na fila dos pecadores e João o batizou.
Só no momento em que Jesus é batizado,
se revela o que os olhos julgadores não veem. Se revela quem ele é, o que ele traz com ele. Jesus entrou naquela fila, Jesus foi crucificado no meio de dois pecadores. Jesus se deixou tocar pela mulher que lavou os pés dele naquela ceia na casa de Simão. Jesus sentou à mesa com Mateus e foi recriminado pelos doutores da lei, porque ele veio e tomou um caminho para nos encontrar. Ele veio para buscar a gente. Jesus, nesse caminho que te trouxe até a terra, nesse caminho que você fez desde o Jordão até o Calvário, o que, que você está buscando? Ele está buscando a gente. Ele se deixa tocar pela gente. Ele escuta as histórias da gente. Ele perdoa os erros da gente. Ele toma sobre ele as dores do nosso pecado. Isso é uma aliança. Jesus entrou nessa aliança por inteiro. Agora, nessa aliança, ele também veio nos dar o que era dele. E de tal maneira agora, por causa da aliança que ele fez com a gente, nós e Jesus somos uma coisa só. De tal maneira isso é verdade, que o que a Bíblia diz que era dele, agora eu e você podemos dizer que é nosso. Quando Jesus é mergulhado no Jordão e levanta
tudo aquilo que é a herança dele,
agora é nossa herança. Jesus levantou das águas e os céus estavam abertos.
Hoje, aqui no Rio, os céus estão fechados. A gente olha
alto e vê esse tempo nublado, cinza, que deixa a gente até meio jururu, né? Céus fechados, não tem aquela cor bonita, colorida do verão, não tem, hoje está cinza. Céus abertos são aqueles céus que você vê quando você acorda de manhã, olha pela janela e não tem uma nuvem no céu, está aberto. Não tem nenhum obstáculo, não tem nada entre você e esse horizonte, esse azul pintado pela mão de Deus, que dá vontade de você abraçar. Quando Jesus levantou das águas do Jordão, os céus estavam abertos, não havia obstáculo nenhum, o céu e a terra estavam se tocando quase. Irmãos, desde aquele dia, os céus não fecharam mais. Ainda que a gente encontre todas as portas aqui da terra fechadas, as do céu estão abertas. Não existe nenhum obstáculo que impeça Deus de escutar quando você fala com Ele. E não existe nenhum obstáculo que impeça você de ouvir a Deus quando Ele quer falar com você. Fique atento ao céu, mais do que a gente tem ficado atento à terra. E você vai ouvir o seu Pai cuidando e ensinando e mostrando um caminho para você. Os céus se abriram sobre Jesus e eles continuam abertos sobre a gente. Um cristão, mesmo num dia nublado como esse, sabe, aqui dentro ele sabe, para mim está sol. Como diria um carioca, não tem tempo ruim. É isso aí. Aqui dentro o céu está aberto. Então Jesus viu pousando, pairando sobre ele, o Espírito Santo através de um símbolo na forma de uma pomba. Se você der uma olhadinha na Bíblia, desde o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, você vai ver que em vários lugares se fala da presença do Espírito de Deus como uma pomba. Uma pomba é um animalzinho sensível, né? Qualquer coisa se assusta. Uma pomba é um animalzinho, é uma ave que choca ovinhos, que aquece os seus filhotinhos debaixo das asas dela. Sabe, irmãos, essa imagem tão simples fala do que o Espírito Santo fez em Jesus e quer fazer na gente. Às vezes a gente tem a impressão de estar desprotegido no meio dessas tempestades que a vida está trazendo. O Espírito Santo de Deus, ele cobre os eleitos de Deus. Há um salmo que diz tão bonito: aquele que habita à sombra do Altíssimo, que vive debaixo das asas do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Irmãos, o Espírito Santo de Deus cobre os que são dele, e é o seu defensor, o seu consolador em toda tempestade. O Espírito Santo aquece os que são dele, porque para que haja vida tem que haver calor. Cristãos são pessoas aquecidas pelo Espírito Santo. Se você ler a sua Bíblia no Novo Testamento, se você der uma olhadinha nos Evangelhos, como eles descrevem Jesus, você vai encontrar ali um homem que é filho de Deus, que é tudo menos uma pessoa fria. Jesus é alguém de coração quente, caloroso, apaixonado, porque quem é conduzido pelo Espírito Santo, quem é coberto pelo Espírito Santo, é aquecido por ele. Jesus, como diz uma passagem, exulta no Espírito Santo. Jesus aparta os vendilhões do templo, que fizeram da casa do Pai uma casa de comércio. Jesus chora pelo seu amigo Lázaro que morreu. Jesus tem compaixão dos doentes. Olha, Jesus é tudo menos uma pessoa de coração frio. Assim também deve ser um cristão. Um cristão cujo coração não está aquecido pelo Espírito Santo. Ei, que você deixou acontecer, rapaz? Vai para debaixo das asas dele de novo, deixa ele te cobrir, deixa ele te aquecer de novo, e ele vai derramar no teu coração compaixão, e ele vai te ajudar a exultar de novo, e ele vai te dar um coração como o de Jesus. João,
esse que é maior do que eu, vai batizar
vocês no Espírito Santo. Quando você aceita a aliança de Jesus na sua vida, ele mergulha você no Espírito Santo. A sua atmosfera passa a ser o Espírito Santo. Irmãos, há lugares em que a gente pode se sentir tão oprimido por tudo que tem ao redor. Nesse tempo, quantas pessoas estão passando dias num hospital? É um ambiente que pode oprimir o coração da gente. mas Jesus veio para mergulhar você no Espírito Santo. E onde quer que você esteja, Ele é o seu respiro, Ele é a sua atmosfera. Tem vida onde o Espírito Santo se derrama. Jesus veio para nos dar o seu Espírito, Ele agora vive dentro de nós. Por fim, Jesus ouviu, vindo do céu, uma voz: Tu és o meu Filho tão amado, em Ti eu ponho o meu bem-querer. Irmãos, esse é Jesus, o Filho tão amado do Pai Celestial. Isaías usou uma outra expressão na primeira leitura. Isaías disse que no Salvador, no Messias, o coração do Pai encontra descanso, encontra repouso. Esse é Jesus. Como não se apaixonar por Ele? Se o Pai Celestial encontra descanso para o seu coração no seu Filho amado, como o coração da gente não vai encontrar descanso em Jesus? Esse é o meu Filho amado, diz o Pai para a gente. Nele eu pus o meu bem-querer. Jesus ouviu a voz do Pai. Jesus sabia que era real. E Ele jamais esqueceu isso. O meu Pai tem para mim um bem-querer. Ele me quer bem. Ele quer o melhor para mim. Irmãos, quando Jesus esteve 3 horas pregado naquela cruz, agonizando, Jesus não esqueceu que o Pai do céu tinha para Ele um bem-querer. A última palavra de Jesus na cruz foi: Pai, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu entrego a minha vida. Está aqui, Pai. Eu sei que Você não vai me perder. Mesmo na cruz, Jesus era Filho. E Jesus sabia que o Pai do céu tinha um bem-querer para Ele. Irmãos, como a gente precisava aprender com Jesus a ser filho, também quando a gente está na cruz. Às vezes, quando a gente está passando pela cruz, a gente esquece que é filho, e a gente acha que é um perdido, a gente acha que está amaldiçoado, a gente acha um monte de coisas que não são verdade. Mesmo na cruz, eu sou filho. Tudo que era de Jesus, Ele me deu. Ele me deu um pai, Ele me deu uma família. Ele disse que fez para mim uma morada na casa do Pai. Eu tenho um lugar no coração do Pai. Então, mesmo na cruz, eu sou filho. E o meu Pai do céu não é um pai ausente, nem um pai vingativo, nem um pai doente. Ele é o Pai mais perfeito. E se os pais da terra sonham coisas boas para os filhos, quanto mais Ele sonha para mim. Meu Pai do céu tem um bem-querer para mim. E mesmo passando pela cruz, eu continuo confiando nele. Eu acho que a coisa que deve mais doer para o coração de um pai é perceber que o filho não acredita no amor que o pai tem por ele. O coração do pai tem muitos motivos para doer. Porque os filhos e as filhas dele, às vezes desconfiam dele. Nosso Pai quer algo bom para a gente. E mesmo que a gente esteja passando pela cruz, a gente não pode esquecer disso. Ele quer e Ele ainda pode fazer. Irmãos queridos, Jesus veio para que nós tenhamos uma aliança. Uma aliança com Deus, que passou pela vida dele na cruz, que passa hoje pelo cálice do seu sangue. Uma aliança só acontece quando alguém estende a mão e outro alguém segura nessa mão. Jesus está de mãos estendidas para a gente. Todo esse tempo. Agora a nossa parte é segurar nas mãos dele. Você é batizado. Você já entrou nessa aliança que Jesus... Só o Espírito Santo dele.
Os céus estão abertos. Nada
do mundo pode O Pai dele também é seu Pai e também tem um bem querer para a sua vida. O problema é que a gente vai crescendo e a gente vai esquecendo. E a gente vai traindo essa aliança. E a vida vai deixando um monte de coisa desmoronar no coração da gente. E essa aliança que está gravada no fundo. De escombros da vida. Se você cavar debaixo desses escombros, você vai ver que essa aliança continua gravada dentro de você. Se você cavar debaixo desses escombros, você vai ver que tem um manancial de Deus correndo dentro de você. Você vai ver que não precisa buscar longe, mudando de religião toda hora, ou então cobrando de alguém, esperando de alguém. Você vai ver que não precisa buscar longe o conforto, a fortaleza que você tanto precisa, está aí. Você não é um órfão, você não é uma pessoa deixada de lado, você é um filho de Deus, você é alguém que recebeu do rei uma herança que está à sua disposição, ela é sua. Cava no coração, tira os escombros e você vai ver que as riquezas de Deus ainda moram no seu coração. Há pessoas que acham que só tem porcaria no coração. É, tem muita. O mundo joga. Algumas é a gente que deixa crescerem dentro da gente. Mas você não é porco. Você é filho de Deus. Lance isso fora. Peça ao Senhor que lave você. E você vai reencontrar riquezas e vida. Vida, vida que Jesus acendeu na sua alma. São Pedro disse hoje na segunda leitura, Jesus passou fazendo bem, curando a todos, porque Deus era com ele. 2000 anos se passaram e Jesus continua passando fazendo bem. Eu não conheço uma pessoa que tenha encontrado Jesus e que diga que Jesus lhe fez mal. Quando Jesus entra na vida da gente, Ele só nos faz bem. Ele cura a gente por fora e por dentro. Porque Deus é com Ele. Deixa Jesus entrar de novo na sua vida. Aceita de novo essa aliança. Renova essa aliança. E você pode ter certeza que você vai experimentar as riquezas de Deus habitando em você. E se você aprender a usá-las, você também vai passar fazendo bem a muita gente, curando a muita gente. O que a Escritura diz de Jesus, agora é para a gente. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Por onde você passar, faça o bem. Cure pessoas. Que a sua presença traga cura e vida para elas. Porque o Espírito Santo de Deus hoje habita em você. Que nesse domingo você possa ter o coração imensamente grato. Porque Deus tem uma aliança com você. Você não foi deixado de lado. Você não foi repudiada. Deus elegeu você. Aliançou você. E você tem junto dele uma vida de paz e de bênção para transbordar por onde quer que você passe. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos renovar a nossa profissão de fé dizendo com toda a igreja: creio em Deus, Pai